Olá, você, querido ouvinte. Meu nome é Paulo Heinrich e eu estou aqui apresentando para vocês a Jornada Nórdica, o nosso novo projeto de podcasts que serão histórias, sagas, Eda e a origem de vários deuses do mundo nórdico. Então nós vamos estudar a origem, a mitologia, vamos falar um pouco sobre onde ele se encontra, toda a parte que diz respeito e que mostra a evidência dessa história mitológica fascinante que são a mitologia nórdica. Vocês, a partir de agora, vão conhecer esse nosso mundo e graças a você, apoiador, que faz parte do nosso projeto, que mantém esse nosso projeto no ar e tem suas vantagens. Vocês vão receber, como um apoiador, como um colaborador, vocês estarão recebendo um WhatsApp exclusivo. Vocês vão ter pelo site do nosso projeto, www.bifrostvalhalla.com, vocês vão ter uma área exclusiva no nosso site, na qual você vai poder baixar episódios, vai poder baixar PDFs, material exclusivo feito para você. Esse nosso projeto é semanal e nós vamos apresentar a vocês sempre uma lenda, sempre um deus, sempre uma deusa, semanalmente. A primeira que nós vamos conversar é Freya, conhecer a grande deusa da magia nórdica, essa figura fascinante. Então, vamos a ela. Freya, ou como muitos dizem, Freja, ela, uma deusa antiguíssima, uma deusa que remota da Idade do Bronze, temos evidência da presença dessa deusa em cultos, em estátuas que já, remotam dessa área tão primitiva, a Idade do Bronze, que separa, a parte da pré-história, por assim dizer, das primeiras civilizações. Então, Freya é essa deusa que era primordial, era uma deusa muito importante no culto, ela era uma deusa, uma mega deusa, vamos dizer assim, porque ela em si, ela junta várias áreas, Freya, ela traz em si o poder de sedução, similar, vamos dizer assim, se você quer uma comparação mais ou menos que a gente pode estabelecer aqui, o Balinha, é com Afrodite, Então é uma deusa do amor, é uma deusa ligada a cultos, ligados à parte sexual, à parte de aumento, da libido, tanto de mulheres como de homens. Então ela já era usada nessa época com cultos nesse sentido. Mas não só isso. Então, como eu falei, ela difere muito. Os deuses nórdicos diferem muito porque eles juntam várias características do mesmo deus. E Freya, por ser primordial, ela junta o amor, como eu disse, ela junta a guerra, ela é uma deusa guerreira, ela é uma deusa, ela é a senhora das valquírias, por assim dizer. A gente vai explicar depois, mais para frente, tudo o que são esses seres maravilhosos. Ela é também conhecida como a senhora da magia. Ela é responsável pelos rituais mágicos do mundo nórdico. Então, filha de Nertus, que seria a natureza, e Njord, o deus do mar. Nesse sentido, a gente encontra várias teses, que dessa origem dela. Inclusive, Nertus e Njord, pela similaridade do nome, podem representar até mesmo a energia do mesmo deus, em lado masculino, em lado feminino, enfim, o que importa é que ela vem bem antes dos cultos mais conhecidos dos nórdicos, cultos anteriores, cultos primitivos, já trazem a presença de Freya. Filha desses dois deuses que também são primordiais, ela é conhecida como uma Vanir. O que é um Vanir? Vamos parar nessa parte para a gente explicar um pouquinho, porque tem muito a ver com as características dela. Na mitologia nórdica, existem Vanires e Aesires. Os Vanires são deuses da natureza, são deuses que têm esse aspecto natural, aspecto de crescimento, aspecto de magia, aspecto de sexualidade, né? Então são fatores naturais, deuses ligados à vegetação, deuses ligados ao amor, deuses ligados ao culto, à fertilidade, ao crescimento, né? Então isso tudo é característica de um Vanir. E tem também os Aesirs. Os Aesirs, que são um pouco mais novos, vamos por assim dizer, os Vanires são os primeiros, né? Quase já tem desde o início a presença de Vanires. Os Aesirs são outro tipo de deus, são deuses guerreiros. Aí que você tem a imagem de Thor, você tem a imagem de Óðinn, você tem a imagem de Tyr, apesar de Tyr ser um deus bem antigo também, no episódio especial dele a gente vai explicar isso para vocês. E então ela é uma Vanir, né? Então ela é uma deusa da natureza, né? Muito ligada a isso. Essa maneira, ela traz, como eu falei, todas essas características juntas, né? É uma mega deusa de três faces. Não é uma triface como existe em algumas outras religiões celtas, como Morrigan, como Hecate, que tem três faces da mesma deusa. Ela não. Ela tem três reinos, por assim dizer. Ela toma conta de três poderes. O poder do amor, né? Que ela é uma deusa que você vê que ela é, pela beleza, né? É exuberante, uma mulher voluptuosa, é dita como muito, muito bela, em curvas e formas, em bom gosto, né? É uma deusa de raro bom gosto. Ela gosta de se arrumar, ela gosta de adornos, inclusive os adornos são um grande caso na vida dela. Nós vamos estudar depois o colar, né, que ela conseguiu a muito custo, porque ela se apaixona, ela adora ouro, ela adora coisas douradas, ela adora coisas bonitas, né? Então esse aspecto dela faz com que ela seja, nos seus cultos, né, usada, né? Pode ser a energia dela, pode ser aproveitada para essa parte de beleza, para essa parte de amor, para essa parte de sedução, por assim dizer, né? Evidentemente, ao meu ver e ao ver de toda a linha nórdica, as pessoas não mandam nos deuses e também os deuses não mandam nas pessoas. O que existe é uma troca de energia, né? Você tem uma troca de energia. E esse aspecto acontece com ela e acontece com todos os outros. Bom, esse aspecto de Freyja, né, como a grande senhora da guerra, né, a senhora suprema das Valquírias, ele diferencia, como eu já falei, muito das outras deusas de outras mitologias, porque ela, no início, né, ela foi, vamos dizer assim, somada aos deuses asgardianos, né, aos deuses Aesirs, porque, como eu já expliquei, essas duas faces de deuses diferentes, né, esses dois tipos, ela foi introduzida aos Aesirs, né, e foi bem aceita, né? Quando ela chegou em Asgard, eles caíram apaixonados pela beleza e elegância e concederam a ela um reino chamado Folkvang, um grande palácio, né, Sesimnir, na qual ela podia acomodar todos aqueles que caíam em batalha e que eram recolhidos pelas suas valquírias. Aliás, 50% dos guerreiros que eram abatidos na guerra, eles eram escolhidos por ela. Talvez o gosto dela, talvez o jeito dela pesasse nessa escolha, mas A verdade era essa, ela tinha 50% de todos os guerreiros que morriam e iam para Asgard, né? A outra metade ficava com Owen, no Valhalla. Lá eles eram treinados, eles eram sempre alimentados e viviam em constante preparo para o Ragnarok, né? Esse fator do Ragnarok a gente vai estudar muito, né? Porque existem muitas linhas, né? Que inclusive dizem que o Ragnarok foi criado muito depois da história, né? por uma ideia meio já cristianizada da região. Mas vamos se ater a Freya, principalmente nesse nosso episódio, para que vocês tenham ideia da grandiosidade dessa deusa, né? Então ela tinha todo esse poder sobre a guerra, né? Então ela fazia parte, inclusive, os deuses nórdicos, eles estavam presentes, né? Nessas batalhas, de uma forma ou de outra, a energia deles estava ali, desde a própria coragem do autor, né, de ir para a guerra, do guerreiro, melhor dizendo, ir para a guerra, a coragem que ele tinha, né, do próprio organizador da batalha, né, do clã. Eles já vinham e traziam a energia dos deuses nessa hora. E os deuses participavam desses embates, né? Muitas vezes até arrumando um jeito da coisa ficar melhor para seu lado. Freya, como eu falei, ela tinha essas guerreiras, as valquírias, né? Guerreiras aladas, muito antigas também. As lendas das valquírias, elas também são vistas muito antes da própria mitologia nórdica, né? Então, confunde um pouco com a origem de Freya já a criação também desses seres tão místicos, né? Eram conhecidos como, primeiramente, seres que ficavam, vamos dizer assim, vampirizando a alma dos mortos, mas foi entendido que eles eram... que principalmente são mulheres, né? Mulheres belas também, montadas em cavalos, e que vinham e buscavam, né, as energias do motivo daquele guerreiro ter morrido para ser usado no paraíso nórdico, por assim dizer, né? Essa é um lado muito, muito importante de Freya. Ela muda até de nome nessa... quando é vista como uma deusa da guerra, é Valfroia, né? Então, ela tem esse, já juntando tudo, ela tem essa outra conotação. Uma deusa muito, muito poderosa nesse sentido, né? De você usar a energia dela como coragem, como enfrentar, né? E saber que ela atende também nesse sentido. Tudo isso, gente, nós temos um curso dedicado totalmente... a Freya, né? Nós explicamos não só, como estamos falando aqui, a origem da deusa, mas explicamos também rituais, altares, formas de se honrar da maneira mais original, né? Nossa pesquisa sempre vai bem além, né, da maioria, procurando ali a origem na saga, a origem em arqueológica, né, de tudo isso, e uma pesquisa constante com outros profissionais que nos carregam e nos trazem informações muito legais, né, muito certas, para que vocês, quando façam e tenham interesse em fazer uma dedicação a uma determinada deidade nórdica, né, vocês façam da maneira correta, né, sem isso de achar que eu acho que é assim. Não, você faz com certeza. Isso, a conexão fica muito melhor. Então, essa parte de guerreira dela também é um dos aspectos que a gente pode levar em conta nisso tudo. E ainda, né, nós temos o lado mágico, a Senhora do Seidre, né? E o que é Seidre, né? como senhora da magia, né? A senhora do Seider. O Seider é a magia nórdica. O Seider, ele era usado como forma de trazer a mensagem do lado de lá para o lado de cá. Então, até hoje, temos praticantes no norte da Europa e para esses encantamentos, né, essa nossa parte muito mágica, muito praticante, né, e ela é uma grande senhora nessa área. É a senhora mística na magia, no transe, na adivinhação, tá? Principalmente feminino. Seider, ele tem um aspecto muito feminino que conecta ainda mais com essa deusa, tá? É uma prática, tá, de sacerdotisas. Ele envolvia a própria parte de viagem do corpo astral aos nove mundos de Yggdrasil. Teremos um capítulo só para isso, né? Não se preocupem. Entender a cosmologia e os mundos nórdicos é um caminho, né? Por isso que a gente diz aqui que é a nossa jornada, né, gente? Então, ela faz parte, através dessa vivência nos nove mundos, né? Magias de cura, né? Entre outras técnicas. Então, ela era a senhora que detinha isso. Inclusive, existe um episódio no qual Owen, querendo aprender isso, ele teve que se transmutar em mulher para aprender a magia. E houve uma troca. A grande verdade é que existem trocas. Ele ensinou a Freya as runas, o poder das runas, e ela ensinou a magia. Essa é o verdadeiro sentido, né, dessa história. E muito se fala por aí, falando que ela é a senhora das runas também. Não. Ela se tornou conhecedora das runas. E também tem algumas pessoas que falam de Owen como amante de Freya. São especulações, são linhas de pensamento, mas não são baseadas em nenhum fato, né? Então aqui no curso a gente não vai abranger essas especulações, que pode só trazer, né, chuvisco ao nosso curso, né? Então ela era detentora do poder mágico, da adivinhação, e portanto ela conseguia se transmutar. Freya, Owen e Lok são os três únicos deuses nórdicos que mudam de forma. Então ela conseguia mudar de forma, às vezes a um falcão, né, às vezes como gato, às vezes como energia, para que ela pudesse, né, fazer essas mudanças de estado, né? Então, essa é uma das características dela também. Vocês assim têm uma ideia, né, aproximada do que é esse grande deus, essa grande deusa, melhor dizendo, essa grande deusa da fertilidade, do amor, da guerra e da magia, né? Então ela é um ser encantador da nossa mitologia. Dizem que ela tinha uma carruagem, gente, puxada por gatos. Não são gatos comuns, são uma espécie de linces brancos, né? Dois animais selvagens que faziam com que ela voasse pelos céus. Ela também tem uma conotação com o javali. Ela é irmã de um outro deus que nós vamos falar aqui futuramente, que é Freyr. Freya quer dizer senhora. Freyr, senhor. Ele também é um Vanir muito poderoso, ligado também à parte de crescimento. Aí já para um lado mais masculino, né? É um lado de virilidade, um lado de força, coragem também, né? Crescimento de plantações. Enfim, vocês conseguem ver nesse primeiro episódio a riqueza do que é esse nosso panteão, né? Então, como eu falei, aos nossos colaboradores, aos nossos apoiadores, vocês vão ter também um material exclusivo, tá? Que a gente vai enviar a vocês, explicando, né, esse lado curioso dela, como eu falei, sobre o colar que ela, que ela tanto almejou e quis, e de certa forma esse colar deu até uma má fama a ela, dizendo que ela teve que fazer tal coisa, dormir com tal coisa ou com tais pessoas ou seres. E vocês vão ter esse episódio especial para nossos apoiadores. Vocês vão ter também imagens originais de Froia, para que vocês possam sentir, né, desde a origem dela na Idade do Bronze até hoje, né, como uma deusa praticamente solar nessa época. Vocês vão ter esse material explicando, né, e o nosso canal exclusivo de dúvidas, né, que é o nosso WhatsApp exclusivo para todos vocês. É um prazer, tá, falar com vocês, e vamos aos nossos próximos episódios. Eu conto com você, caro ouvinte, eu conto com você, grande amigo, grande amiga, para dar um apoio nesse nosso projeto e uma audiência que nós tanto precisamos. Muito obrigado, é um grande prazer apresentar esse meu universo, essas histórias fascinantes, nórdicas, para que você deixe sua vida um pouquinho mais colorida. Muito obrigado, Azahel, como falamos aqui. Olá pessoal, meus caros ouvintes, pessoal que acompanha aqui a Jornada Nórdica. Essa semana, tá, nós vamos apresentar um novo deus aqui para vocês, o irmão de Froia, que é Froir, ou Freyr, como vocês costumam chamá-lo. É um outro Vanir, tá gente? É o mesmo tipo de deus da natureza, tá? E ele é um deus ligado à fertilidade. Geralmente ele é representado com um homem muito bonito, nu, com um falo à mostra, e inclusive algumas estátuas arqueológicas, né, que nós temos com referência a Freyr são assim. Né? Ela é uma divindade da prosperidade, das boas colheitas, da agricultura, dos casamentos e, evidentemente, das atividades sexuais. Fora também da alegria e da paz entre as pessoas. Filho de Njord, né, que é aquele deus dos mares, irmão de Froia, como eu já falei, ele é casado com uma giganta chamada Gerda. Essa giganta, vocês vão ver, ela é causadora das grandes mudanças na vida desse deus. Né? Norte da Inglaterra, ele é conhecido como Ing, um deus e fundador da lendária dinastia dos Inglingos, né, pelas terras do norte da Europa e da Suíça, e até mesmo depois da cristianização, esse foi um dos deuses que persistiram no culto na Suécia. Né? Ele é o soberano do mundo chamado Alfheim. Né? Alfheim é o reino dos elfos de luz, né, os Lozafar, que são responsáveis pelo crescimento da vegetação. Na balada de Skirnir, né, Skirnimal, você informa e você encontra, né, que ele pertence a esse nosso clã dos Vanirs, que ele tem um cavalo maravilhoso, que ele salta qualquer obstáculo. Ele tem uma espada mágica forjada pelos anões. Essa espada de tão maravilhosa, ela se movia sozinha e desferia golpes mortais. Né? Mas essa espada também vai fazer parte desse drama que Gerda, né, fez na vida desse deus, que realmente ele é o deus do amor, porque o grande problema dele é o amor. Ele mudou a vida dele por essa giganta, né? A gente vai ver já já. Apesar de ser um deus de paz, né, no Ragnarok, ele enfrenta Surtur, que é o maior gigante de fogo, né, um dos nossos Jotnars de fogo. Surtur é da terra do fogo, das batalhas, e ele é o primeiro deus a enfrentar, né, esse deus, esse gigante, né, esse urto, sem espada. Né? Então ele enfrenta ele com dois chifres de alce. Tal é a coragem, né, de Freyr. É, na Suécia, né, ele foi mais venerado, né, ele foi um dos lugares que ele teve mais veneração, e isso é evidenciado pelo número de estátuas que temos lá, né, e amuletos, inclusive amuletos eróticos. As procissões, né, eram feitas para Freyr em carruagens, e como foi mesmo descrito por Tácito, né, o historiador romano, na obra Germânia. Então, nós temos evidências que desde a Idade do Bronze, né, no oeste da Germânia, já havia o culto a Deus Freyr. Né? Para os vikings, eles não eram tão assim ligados a Freyr, mas devido a ele ter esse caráter pacífico, né, então eles preferiam muito mais Thor como um deus camponês, que a gente vai ter um capítulo só de Thor, e Óðinn, né, que é o Allfather, né, o maior dos deuses. Esse nosso deus é responsável, né, pela abundância, e é um deus solar, tá? Então ele está ligado ao sol. Existe uma runa, Ingvas, que representa esse deus. Ingvas é realmente o crescimento e aprender por fim a ciclos, né? É uma runa muito ligada à parte de renascimento, né? E como o renascimento faz parte da natureza, ela está ligada a esse deus, né? Ele é invocado para o bom tempo, para o calor, para a prosperidade e também para a paz.